Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 118. No domingo seguinte, Dona Fernanda foi à igreja de Santo Antônio dos Pobres. Acabada a missa, viu surgir do movimento dos fiéis que se cumprimentavam entre si ou saudavam o altar, nada menos que o primo é erecto, risonho, gravemente trajado, estendendo-lhe a mão. Preveio também a missa? Perguntou espanta.
Afim!
E nem sempre, muitas vezes. Francamente, não esperava tanta devoção em você. Os homens são, em geral, uns impios. Teu filho não pisa na igreja, a não ser para batizar os filhos. Você então é religioso? Ou não posso responder com certeza, mas tenho horror à banalidade que é dizer mal da religião. E basta, vim à missa, não vim confessar-me, agora vou conduzi-lo à casa, e se me oferecer almoço, almoçarei com vocês. Salvo se quiserem vir almoçar comigo, é nesta rua, como sabe. Não iria eu só, se pudesse ser, para lhe dar uma notícia muito comprida. Ah, vamos então devagar, disse Carlos Maria à porta da igreja, oferecendo-lhe o braço. E dou os passos adiante, notícia importante. Gortante e deliciosa. Querem ver que Deus, sempre misericordioso, vai levar para si o nosso querido teu filho, deixando aqui ao desamparo a mais gentil de todas as viúvas. Não precisa fazer essa cara, prima, deixe estar o braço. Vamos à notícia. Chegou a moça de Pelotas a posto. Não direi o que é, se você me não jurar ouvir seriamente. O seriamente? Dona Fernanda confessou-lhe que hesitava em casal com a Patrícia de Pelotas. Não queria remorsos. Descobrir aqui alguém em que tinha ao primo um imenso amor. Carlos Maria sorriu, nisso um gracejo, mas a notícia esporeou-lhe o espírito. Imenso amor, paixão violenta. Confirmou a prima, acrescentando que talvez a definição já não coubesse bem ao atual sentimento da pessoa, agora era uma adoração quieta e calada. Tinha chorado por ele noites e noites, enquanto as esperanças lhe duraram, e Dona Fernanda foi assim repetindo a confidência de Maria Benedicta. Restava só o nome, Carlos Maria Requissabebel, ela negou-lhe. Não podia falá-lo. Para que dá-lhe o gosto de saber quem era que o adorava, se não corria ao encontro da alma dela? Melhor era deixá-la no mistério. Já não chorava agora, modesta e desambiciosa, perdera as esperanças de ser amada. E com o tempo ficou apenas uma devota. Mas uma devota sem par, que nem sequer a ser ouvida ou agraciada a um olhar bem benevolo do seu Deus querido.
E eu?
Carlos Maria concluiu dizendo que a advogada era digna da causa. Realmente, se essa moça o adorava a tal ponto, era justo e natural que a prima se interessasse por ela com tanto calor. Mas por que não dizer o nome? Agora não digo, pode ser que algum dia, mas... Você compreende que me custaria muito casá-lo com a minha Patrícia, sabendo que outra pessoa o ama tanto. E daí bem pode ser que esta de cá não padeça muito, se o vir casado. Sim, senhor, parece absurdo, mas é preciso conhecer, eu digo que, uma vez que você seja feliz, é capaz de abençoar a bela rival. Já não é romantismo, é misticismo, redagueou um Carlos Maria depois de alguns passos, com os olhos no chão. Não está nas cordas do nosso tempo. Tem alguma prova de semelhante estado da alma?
Ateu!
A sua casa é aquela, não? Perguntou Dona Fernanda parando.
Ué, o bonito predio e solido. Muito solido. Uma, duas, três, quatro, centenas de janelas. O salão vai de ponta a ponta. Bem bom, baralho.
E andando eu, se tivesse aqui uma casa maior que a minha, daria um grande baile, antes de voltar para o Rio Grande. Gosto de festas. Os meus dois filhos não me dão grande trabalho. A propósito, com uma ideia de meter o lopo no colégio, onde acharei um bom colégio. Carlos Maria pensava na devota incógnita. Estava longe, muito longe do ensino e seus estabelecimentos. Que bom que era sentir-se um dia um Deus adorado, e adorado à maneira evangélica. Metida a devota no aposento, fechada a porta, em secreto, não nas sinagogas, à vista de todos. E teu pai que vê o que se passa em frente te dará a paga.
As Mateus, sei senhor.
Ou ele daria a paga, se soubesse quem era.
Não dando a ser, não iria confessá-lo a ninguém, o fio solteira, antes solteira. Cheirava-lhe solteira. Em que aposento se fechava para arrasar, para evocá-lo, chorá-lo e abençoá-lo. Já nem teimava pelo nome, mas o aposento ao menos. Onde acharei um bom colégio?
Repetiu Dona Fernanda.
Colégio? Não sei. Estou pensando na desconhecida. Compreende bem que uma pessoa que me adora em silêncio, sem esperanças, é objeto de alguma atenção.
Alba acha, Maria Benedicta. Carlos Maria estacou o passo.
Não aquela moça.
Nael!
Tenho lhe falado muitas vezes e nunca descobri nada. Achei-a sempre fria. Há de ser engano? Ouviu meu nome?
Ou não, como é que ele disse?
Confessou o milagre sem nomear o santo, mas que milagre. Gabe-se de ser adorado como ninguém. De quem é aquela casa?
Você costuma exagerar as coisas, prima, pode não ser tanto.
Adorado com ninguém? E de que modo soube que era eu?
E teu filho foi o primeiro que descobriu, ela dizendo-se listo, ficou como uma pitanganga.
Negou ainda depois comigo, e desde esse dia não voltou lá à casa. Tal foi o início dos amores. Carlos Maria afogou de se ver assim amado em silêncio, e toda a prevenção se converteu em simpatia. Começou a vê-la, saboreou a confusão da moça, os medos, a alegria, a modestia, as atitudes quase implorativas. Um composto de atos e sentimentos que eram a apoteose do homem amado. Tal foi o início, tal o desfecho. Assim os vimos, naquela noite dos anos de Dona Sofia, a quem ele dissera antes coisas tão doces. São assim os homens, as águas que passam, e os ventos que rugem não são outra coisa,